Aveiro com 17. São 7 horas e 20 minutos.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
É hora do Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta, com a Judite França e o Júlio Magalhães. Hoje, sobre ligações familiares, um turbo primeiro-ministro. Mas primeiro a habilidade de Marcelo Rebelo de Sousa.
Conhecem aquela especialidade de Marcelo que é ser hábil a dizer o contrário, mas não parecer? Sim? Alguém? Conhece?
Sim.
Bom, então, na reação à morte de Otelo Saraiva de Carvalho, o Presidente da República disse que ainda é cedo para a história o apreciar com a devida distância. Citação. Mas sublinhou a importância capital no 25 de Abril. Aquela adversativa diz muito. Que Marcelo não tem dúvidas sobre o papel de Otelo na Revolução de 74 fica claro. O que não parece tão evidente é que o Presidente da República, não querendo ser mais do que um elemento equidistante no regime português, o de ser o Presidente de todos os portugueses, deixa no fundo o remoque que entende quem quiser. Quando se refere ao facto de ainda ser cedo para a história apreciar Otelo com a devida distância, Marcelo quer mesmo dizer que ainda é cedo para a história depreciar o Capitão de Abril e o líder do movimento FP25. É que este Presidente da República não se esqueceria do papel de Otelo na morte de 15 pessoas na década de 80. Sempre hábil nas palavras, às vezes parece que atrapalha, mas outras é na mus.
Olha, já cá estou, Judite.
Então bem-vindo, é pela segunda vez.
Bom, estava aqui com um problema
técnico.
Olha, mas este foi o caso, Judite.
Este foi o caso, e por falar em atrapalhar com esses problemas técnicos, sabes do que é que Rui Rio estava a precisar?
Era mesmo de conseguir ser a oposição.
Era mesmo isso. E enquanto isso não acontece, os críticos voltam a pressionar o líder do PSD. Ontem foi Jorge Moreira da Silva, antigo ministro de Pedro Passos Coelho, que disse que o PSD não apresenta uma alternativa viável.
Tem razão.
Bom, ainda na sexta falávamos da oposição interna, com o Conselho de Jurisdição Nacional a dar dores de cabeça a Rio, mas que os críticos estavam bastante sossegados, apesar do PSD não conseguir de facto ser uma oposição, enfim, pelo menos conseguir ser uma oposição credível ao governo. Pronto, mal sabíamos nós que Jorge Moreira da Silva preparava uma entrevista à TSF e ao Jornal Notícias para dizer que o PSD precisa de começar de novo, mas ao contrário de muitos treinadores de bancada, está disposto a dar o corpo ao manifesto. Já o tinha ameaçado em 2019, acabou por se manter na OCDE como diretor da Cooperação para o Desenvolvimento. Agora, nesta entrevista, Moreira da Silva, que esteve no governo PSD-CDS com a pasta do ambiente, deixou um recado a Rui Rio, diz que nunca meteu férias da política, para acrescentar que os partidos estão numa espécie de jogo de sonambulismo e que por isso não é possível desperdiçar a janela de oportunidade que se vai abrir com o debate do próximo Orçamento de Estado. Moreira da Silva aponta, aliás, críticas muito concretas, a começar pelo facto de Rui Rio não ter cortado imediatamente qualquer hipótese de ligação ao Chega. O antigo dirigente do PSD disse ainda que, com essa clareza, seria fundamental para que o eleitorado moderado considerasse que o PSD era um valor suficientemente seguro para não fazer o que o PS fez depois das eleições de 2015.
É que, por falar em oposição, Judite, António Costa não dá mesmo tréguas.
Estás a falar daquele fim de semana muito intenso, não é? Este fim de semana foi de facto uma correria. Mas o que é que isso tem a ver com a oposição?
Era mais ou menos o que estavas a dizer acima. É que em menos de 40 horas, Costa correu 7 cidades onde esteve na apresentação de 7 candidatos. Por eles andou a dar força aos candidatos, a distribuir o dinheiro da bazuca, com promessas de muitas infraestruturas e apoios sem fim, num frenesim autárquico, tem sempre como pano de fundo a autoelogiosa forma como o governo está a lidar com a pandemia. Campanha, campanha, campanha. Costa aposta forte nas autárquicas e dos outros quase não se ouviu falar. Num fim de semana quase incógnito dos partidos da oposição, que não aproveitaram aquele que, apesar de tudo, era o último fim de semana antes de quase todos os portugueses irem de férias. Ir a eleições dá trabalho e ter sorte também.
Lá está. Bom, e Júlio, o primeiro-ministro, ou pelo menos o turbo, o primeiro-ministro, conta mesmo com um país de brandos costumes?
Sim, um país aparentemente satisfeito com a forma como o governo tem gerido a pandemia e, sobretudo, muito obediente. É raro ver alguém sem máscara na via pública e até nas zonas interiores. E não somos, de resto, um povo reticente à vacina. Isto porque este fim de semana, um pouco por todos os países da Europa, foram milhares aqueles que saíram à rua em protesto contra as medidas de restrições e também contra a obrigação da vacinação e do respectivo certificado. Foram imagens vistas em várias cidades europeias com maciça presença. Nem essa contestação se fez sentir em Portugal. Somos, de facto, um país tranquilo e cumpridor. Por aqui não há movimentos negacionistas.
Ora, mas há outras diferenças que penalizam e muito Portugal, o nosso país, sobretudo o interior. Bragança continua a ficar longe, muito longe. Até quando? É o que se pergunta, não é?
É isso, Judite. É que há uns anos estive em trabalho em Bragança e pude ouvir o do Presidente da Câmara toda a importância que teria para a cidade e aquela região toda ter ali uma ligação muito rápida a Puebla de Sanabria, localidade vizinha de Espanha. A única ligação que há é uma estrada apertada e difícil e que leva 40 km a ser feita em mais de uma hora. Pois bem, essa ideia nunca avançou, apesar dos muitos pedidos que têm sido feitos ao governo, e agora do lado de lá da fronteira, eis que o governo espanhol anuncia este fim de semana a ligação Madrid-Puebla de Sanabria, de comboio de alta velocidade, foi inaugurada este fim de semana, e o que demorava 4 horas a fazer, entre Madrid e aquela localidade, demora agora 1 hora e 50. E depois, depois de Sanabria a Bragança, tem mais uma hora para fazer os tais 40 km. Não se percebe esta falha de investimento, mas percebe-se porque é que não conseguimos competir economicamente com os espanhóis.
Bom, e agora vamos continuar na política dos enganos.
Então, queres dizer o quê?
Então, porquê é que este governo é tão pródigo em ligações familiares?
Dá importância à família, mas normalmente é em nomeações.
Precisamente. O governo nomeou o sociólogo Boaventura Sousa Santos para o Conselho Nacional para a Ética das Ciências da Vida. 2 meses antes, em abril, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, tutelada pelo Ministério do Ensino Superior, já tinha indicado o filho, João Ramalho Sousa Santos, para o mesmo órgão. A notícia é do Observador, mas tem um pormenor ainda mais interessante. É que diz a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que não tinha conhecimento dos nomes indicados e que quando remeteu a proposta de João Ramalho Santos para o Conselho para a Ética, não sabia, claro, do nome de Ventura. Já sobre se é incompatível ou não, a FCT põe-se de parte e diz que não lhe compete pronunciar-se. O facto de os próprios não se incomodarem por serem membros do mesmo Conselho. Bom, é partilhado por poucos, porque ouvidos elementos e ex-elementos do Observador, pelo Observador, há reservas sobre o facto de pai e filho estarem no mesmo conselho, até porque podem combinar votações. Ouvido o filho, João Ramalho Santos, diz que é absurdo. Primeiro, não foi o pai que o nomeou e depois porque não pediu para ser nomeado. O estranho é que o segundo nomeado, Boaventura, tenha aceitado. O que não é de estranhar é que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Presidência tenham assinado, porque sabemos que Boaventura é um conhecido apoiante deste governo, tem aliás tecido loas com regularidade nos seus artigos de opinião. É aquela velha frase, à mulher de César não basta ser séria.
Onde é que já vimos isto?
Várias vezes.
É verdade.
Judite França e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade neste início de semana. Amanhã há mais para ouvir depois das 7:15 ou qualquer hora em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.